Que tal começarmos o episódio de hoje com um exercício? Pense com a gente, quantas pessoas com síndrome de Down você conhece? Onde que elas estão? Na sua família, no trabalho, na academia? E quantas estão na sua universidade? Segundo dados do movimento Down, até 2019, apenas 94 pessoas com a síndrome haviam ingressado no ensino superior em todo o Brasil, sem detalhes sobre a sua permanência ou finalização do curso. Esse número parece ainda menor quando consideramos que existem cerca de 270 mil pessoas com a síndrome no Brasil, segundo o censo IBGE. Tudo isso nos leva a uma pergunta: como podemos construir uma educação de mais possibilidades para essas pessoas?
Uma dificuldade para pensarmos caminhos para a educação mais plural está justamente na ausência de dados e pesquisas sobre o assunto. E pensando nisso, em 2023, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, o MCTI, em parceria com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, lançou um edital de financiamento para a criação de uma rede de pesquisa, desenvolvimento e inovação em síndrome de Down, que se dedicasse a construir uma base de dados mais rica sobre as questões da síndrome no país.
Para imaginar o que poderia ser estudado nessa rede, o portal Lunetas, que trabalha o jornalismo com foco na infância, ouviu de algumas famílias o que elas sentiam que era indispensável.
A educação básica, inclusiva e sem capacitismo, foi o elemento mais citado como necessário para que as crianças com Down cresçam com autonomia e perspectivas de sonhar alto.
Para entender um pouco mais do que é a síndrome de Down e em que pé estamos nos estudos sobre o assunto, neste episódio, conversaremos com a Paula Cristina Batista, doutora em genética e bioquímica e professora do Instituto de Biotecnologia da UFO.
Também participa da nossa conversa a Janine Cecília Gonçalves Peixoto, professora especializada na área de educação especial na ESEBA, a Escola de Educação Básica da UFO. O intuito é entender o que tem sido feito pela escola para combater o capacitismo e oferecer educação a todas as crianças.
Eu sou Túlio Daniel, jornalista da Divisão de Divulgação Científica da UFO.
E eu sou Isadora Pinheiro, estagiária de jornalismo na Diretoria de Sustentabilidade.
E antes de começarmos a pensar caminhos e possibilidades rumo à educação inclusiva, não se esqueça de seguir nosso podcast na sua plataforma de áudio favorita.
E manda sua sugestão de tema, elogio, crítica e o que mais sentir vontade no nosso WhatsApp. O número é 349-9948-4655. Fico esperando.
Bom, pessoal, para a gente já começar nosso assunto, Paula, conta para a gente um pouquinho sobre a sua área de atuação e já introduz para a gente o que é a síndrome de Down.
Bom, eu sou bióloga, formada aqui pela UFO, sou mestre e doutora em genética, eu cursei o programa de pós-graduação em genética e bioquímica. E atualmente, né, há 10 anos já, sou docente pesquisadora do Instituto de Biotecnologia. Aqui da UFO, sou coordenadora da Liga Acadêmica de Genética Médica. Bom, a síndrome de Down, como o próprio nome diz, é uma síndrome, não é uma doença. Doença é ausência de saúde, então é algo que necessariamente traz algum prejuízo para o organismo e tem uma causa bem definida, como, por exemplo, sarampo, meningite, pneumonia, gripe. E as síndromes, elas são um conjunto de sintomas e sinais que são comuns às pessoas que as possuem. No caso da síndrome de Down, todas as pessoas têm um cromossomo a mais em suas células. Então, essa é uma característica, né? Isso faz parte das características dessas pessoas, assim como a sua estatura, a cor do seu cabelo, dos seus olhos. O que é importante a gente ressaltar aqui é que é plenamente possível uma pessoa ter síndrome de Down e ter uma vida saudável. Para a gente entender um pouco melhor, cada um de nós tem dentro das suas células o seu material genético, né? O famoso DNA, que está ali e que eu gosto de comparar ao nosso manual de instrução. Então, ali tem os comandos para produzir todos os componentes celulares, bem como as suas funções. Esse material genético, ele vem empacotadinho, ele vem organizado em pacotinhos, né, vou chamar assim, que a gente dá o nome de cromossomo. Então, nós da espécie humana, nós temos 46 cromossomos em cada célula. E as pessoas com síndrome de Down têm 47 cromossomos. Isso acontece devido a erros que acontecem de maneira aleatória, ao acaso, durante a formação dos gametas, dos progenitores, né, dos pais, ou ainda durante a divisão celular, ali na formação do embrião, que vão levar a esse cromossomo extra. Então, esses cromossomos, eles vêm organizados aos pares. 23 nós herdamos da nossa mãe, 23 nós herdamos do nosso pai. Essas pessoas, esse cromossomo a mais, ele é encontrado no 21º par, no cromossomo 21. Então, ao invés deles terem um par de cromossomos 21, eles têm um trio. E por isso essa síndrome também é conhecida como trissomia do cromossomo 21.
Paula, e por ser, como você disse, uma síndrome com caráter genético, ela pode ser identificada muito cedo. Acredito que seja uma das síndromes que pode ser identificada mais cedo. Como que é o processo de diagnóstico da síndrome de Down?
Sim, a síndrome de Down é uma das síndromes mais comuns, né, no Brasil e em todo mundo. Ela comete um a cada 600, 700 nascidos, aproximadamente. E com relação ao diagnóstico, existem os exames de triagem, né, como, por exemplo, o ultrassom morfológico, o exame de translucência nucal, que são feitos no primeiro trimestre de gestação, que vão indicar para uma chance maior de anomalias cromossômicas, incluindo a síndrome de Down. E aí, em alguns casos específicos, mas aí nesse caso são exames mais invasivos, é possível fazer a biópsia do vilo corial, que é um pedacinho da placenta, ou a amniocentese, que é a retirada de parte do líquido amniótico para pesquisa, para investigação dessas células fetais, para a presença ou ausência desse cromossomo extra. Após o nascimento, é possível fazer o diagnóstico clinicamente, porque existem características físicas que estão já bem associadas à síndrome de Down, mas é importante investigar, também fazer a análise citogenética, né, investigação dessas células, que é o exame do cariótipo, também, né, para investigação dessa presença desse cromossomo extra, para que seja determinada a origem dessa trissomia. E aí a gente tem três possibilidades, que é a trissomia completa, ou a trissomia simples, que seria a presença desses 47 cromossomos em todas as células. A gente tem os casos de translocação, que é quando a maior parte desse cromossomo 21, ela vem colada em outro cromossomo. E aí, nesse caso, é importante a investigação, porque é possível que um dos pais seja portador dessa translocação, e aí existe uma grande chance desse casal ter outros filhos com síndrome de Down. E existe também os casos, esses os mais raros, que representam cerca de 2% dos casos de síndrome de Down, que é um outro tipo de anomalia genética que se chama mosaicismo. Aí, nesse caso, as pessoas têm parte das células com 46 e parte das células com 47 cromossomos.
Depois que a gente tem esse diagnóstico, o que deve ser feito, assim, né? E qual que é o papel da família também e da sociedade nesse contexto?
Olha, eu acho que é importante a gente começar falando do profissional que vai levar essa notícia para as famílias, que seja um profissional preparado para apresentar essa condição como ela é. Cada pessoa, cada família vai receber essa notícia de alguma forma, né? De formas diferentes. Nem todos estarão preparados, é uma notícia delicada. É importante que a gente entenda que a gente vive numa sociedade que lida de uma forma bastante equivocada com relação às questões das pessoas com deficiência. Então, cada pessoa vai ter um tempo aí para receber e para lidar com essa notícia. Então, a partir daí, o conhecimento é super importante, né? Por parte dos pais, o acolhimento, a questão do cuidado parental, da amamentação, da alimentação como um todo, dos estímulos que essa criança poderá receber bem precocemente, isso vai ser primordial para o bom desenvolvimento dessa criança. Mas se a gente parar para pensar, isso é importante para qualquer bebê, né? Independente se ele tem ou não síndrome de Down. Nesses casos, é preciso que a família esteja mais atenta, porque existem algumas questões de saúde, aí sim, doenças, que são mais prevalentes nessa população, em comparação às pessoas que não têm a síndrome de Down. Então, nesses casos, uma intervenção medicamentosa ou uma terapia de suporte mais específica, por exemplo, uma fisioterapia, né, um trabalho de uma psicóloga, uma terapeuta ocupacional, aí talvez seja necessário. Com relação à parte genética, hoje a gente tem mais conhecimento a respeito de um conceito que é a epigenética, que é a capacidade, a possibilidade da alteração das funções dos genes, muito em decorrência da atividade do ambiente externo. Então, são fatores externos influenciando no funcionamento dos genes. Por exemplo, se existe uma condição genética que está ali determinada, como, por exemplo, uma tendência maior à obesidade, ao sobrepeso nessas pessoas. E a gente tem um ambiente que é favorável, que vem contrabalancear essa questão genética, por exemplo, é uma criança ou um adulto, enfim, que se alimenta bem, que tem uma rotina de sono ok, tem uma rotina de atividade física. Então, talvez isso não seja uma questão importante. Mas, por outro lado, se é uma pessoa que tem a mesma condição genética e ela tem uma vida sedentária, se alimenta, né, de maneira errada, uma alimentação rica em açúcar, gordura, aí isso talvez pode ser uma questão de saúde importante ali. Então, a gente não pode ignorar a questão do ambiente em que essa pessoa está inserida. E aí que entra a sociedade também. Sociedade entra num papel muito importante de empatia, de inclusão dessas pessoas em todos os espaços, né? Assim, escolas, universidades, empresas. Então, são pessoas plenamente capazes de se relacionarem, de cumprirem suas obrigações enquanto funcionários ou cidadãos, cidadãs, e de ocuparem todos os espaços como outra pessoa qualquer. Então, é preciso a gente estar atento aí, e uma sociedade inclusiva, isso é bom não só para as pessoas que têm a síndrome ou para os seus familiares, isso é bom para a sociedade como um todo.
Oi, existem outros tipos de síndrome de Down ou só existe um? Quais são as principais características nessa questão?
Bom, com relação às características que são comuns, então, síndromes, como eu disse, um conjunto de sinais e sintomas, então, é que são comuns às pessoas que as possuem. Então, com relação às características fenotípicas, acho que eu posso dividir em três partes principais. Tem as características físicas, né, que são comuns, que é o olho amendoado, um rosto em formato mais arredondado, nariz, orelhas menores, orelha mais baixinha, o pescoço mais curto, com excesso de tecido, os ossos dos braços e das pernas mais encurtados, ossos longos como o fêmur, então são pessoas com a estatura mais baixa. A gente tem algumas questões importantes de saúde, como a gente diz, que são mais prevalentes, né, mais comuns nessas pessoas, como as cardiopatias congênitas. São comuns também as desordens da glândula tireoide, o hipo, o hipertireoidismo, dentre outras características. Tem essa questão que eu mencionei também, que é a questão do sobrepeso, da obesidade. Mas, de forma interessante, eu me lembrei aqui que essa superexpressão desses genes que estão presentes ali no cromossomo 21 também parecem proteger, de alguma forma, essas pessoas de alguns tipos de tumores sólidos, que são bem menos comuns nessas pessoas do que quando a gente compara com a população que não tem a síndrome. Essas seriam as primeiras questões. Depois tem o caso da hipotonia, que é uma fraqueza muscular, que é bastante comum. E aí, nesses casos, os pais precisam estar atentos com relação à aquisição dos marcos motores, né? No caso dos bebês, sentar, engatinhar, andar. E também com relação a lesões, por exemplo, lesões de joelho, de articulações de uma forma geral, nos bebês e também nos adultos. Não quer dizer que essa fraqueza muscular vai impedir essas pessoas de falar ou de comer ou de andar. Existe uma grande diversidade, né, dentro de cada característica. Tem pessoas que vão ter um comprometimento maior da fala, outros nem tanto.
A Paula citou algumas diferenças fenotípicas de pessoas com síndrome de Down. Mas você sabe o que é um fenótipo? É o conjunto de características observáveis de um organismo, ou seja, um conjunto das características morfológicas, fisiológicas e bioquímicas. É aquilo que podemos ver, como a cor da pele, dos olhos ou o tipo de cabelo, por exemplo. Já aquelas características que não são visíveis e estão na composição genética, como o cromossomo a mais, citado pela Paula mais cedo, são conhecidos como genótipo. Dessa forma, o fenótipo se torna a interação do genótipo com o ambiente.
E o terceiro ponto, que é comum, na verdade todas as pessoas com síndrome de Down terão, que é a questão da deficiência intelectual. Então todas as pessoas têm um comprometimento intelectual, aí esse sim pode ser considerado num nível leve, moderado ou grave, e é aí que vem a confusão de se existem graus de síndrome de Down, e isso é um conceito equivocado, a gente não fala em tipos ou níveis ou graus diferentes da síndrome de Down. A questão do desenvolvimento intelectual, é importante a gente pensar que é algo muito complexo, é multifatorial, não tem como a gente apontar um único fator determinante para isso. Vai existir ali dentro das características dessas pessoas, não só com relação ao desenvolvimento intelectual, uma grande diversidade. Então, isso vai estar ligado à atividade de vários genes, alguns deles no cromossomo 21, outros fora desse cromossomo, em outros cromossomos, da interação desses genes e também da relação, como eu disse, desses fatores genéticos com o ambiente externo, né? Então, a diversidade, ela é inerente a qualquer característica, a qualquer ser vivo. Se a gente parar para pensar, existem pessoas que são mais aptas para as áreas exatas, outras para as biológicas, pessoas que se dão super bem nos esportes, outras são mais para artes, música. Então, não é algo que a gente deve discutir somente ali dentro das pessoas com a síndrome de Down. A gente precisa aprender a lidar de forma mais respeitosa, cuidadosa com relação a essas questões de diversidade.
Agora que a gente entendeu um pouquinho mais da síndrome, a gente está aqui também com a Janine para falar um pouquinho dessa parte da educação e inclusão dessas pessoas. Seja bem-vinda, Janine. Obrigada. E fala um pouquinho para a gente sobre a sua atuação lá na EZEBA.
Sou professora, né, na Escola de Educação Básica da Universidade Federal de Uberlândia. Já tenho aí uns aninhos de carreira, né, não sou tão novinha mais. já trabalhei, atuei no município também muito tempo, sou mestre em educação. E para além do Lattes, né, que a gente costuma dizer, também sou mãe, sou esposa, sou filha, sou neta, né, e assim por diante. Então, a gente também está na sociedade, né, e precisamos aprender a cada espaço que a gente atua. Então, ali na EZEBA, minha função, né, eu sou professora da área de educação especial, atuante ali junto aos estudantes com deficiência, né, e transtornos globais de desenvolvimento, ou TEA, né, mudado hoje. E altas habilidades de superdotação. Também sou coordenadora da área de educação na área da educação especial nesse momento. Somos 4 professoras e até o momento 96 estudantes na escola. Estudantes com deficiências, né? E assim por diante. Que está do primeiro período ao 9º ano do ensino fundamental. Então é um pouco isso aí.
A EZEBA, onde a Janine atua, é a Escola de Educação Básica da UFO. Ela é uma unidade especial de ensino, cuja finalidade é oferecer ensino básico ao público da educação infantil e do ensino fundamental, e também oportunizar campo preferencial para estágios práticos de alunos dos cursos de licenciaturas da UFO.
Em relação, né, ao que a doutora Paula está falando, da síndrome de Down, hoje na escola, se não me falha a memória, nós temos 6 estudantes com síndrome de Down. A nossa grande maioria são estudantes com TEA, atualmente. Mas os estudantes com síndrome de Down, nós temos estudantes com sobrepeso, nós temos estudantes com hipotonia, nós temos estudantes com a síndrome de Down associado a síndromes raras, a outras síndromes. Né? E o que mais impacta mesmo no ambiente da escola é a questão da deficiência intelectual. E aí é onde gera essa confusão, né, que a doutora já falou em níveis de síndrome, mas não é a síndrome que tem níveis, é ali o fato da deficiência intelectual, né, de ser leve, moderado ou severo. Então, nesse caso, exige um papel da família muito importante na observação atenta dessas crianças desde que nasce. E o estímulo é que vai ser o diferencial para essa criança. Então, se tem um estímulo com uma TO, se tem estímulo com psicólogo, se tem estímulo com fisioterapeuta, a probabilidade dela desenvolver-se mais proximamente do que uma criança que não tenha nenhuma deficiência, é mais fácil. Tanto na questão da fono também, né? A questão oral, da fala, das articulações e tudo. Então, essas questões são muito importantes que a família esteja junto. Por mais que a escola tente fazer o seu melhor, ainda a família é o que vai garantir ainda mais para essa criança o seu pleno desenvolvimento.
Bom, Janine, e como funciona a área da educação especial na ESEB especificamente? Você falou dos números, de quantos alunos vocês têm e quantos professores. Então, como que esse trabalho é realizado?
A educação especial, enquanto modalidade de ensino, né, dentro da educação, ela é transversal, então ela vai da educação infantil ao ensino superior. Deveríamos ter mais professores da educação especial para garantir, né, essa acessibilidade aí, e que são várias, tanto atitudinal quanto curricular, quanto arquitetônica e assim por diante. Na ESEB, especificamente, nós atendemos os estudantes em duas ações muito específicas, que é o AEE, o Atendimento Educacional Especializado, ofertado no contraturno da aula regular, e o assessoramento à classe comum, que é um apoio, atendimento às famílias, aos colaboradores que estão com as crianças e aos professores em especial. Para quê? Para fazer ajustes metodológicos, flexibilização curricular, diversidade acadêmica ali, né, dos trabalhos da escola com essas crianças. Então, essas são as duas grandes ações. Fora elas, existem outras, né, inúmeras que também propiciam a inclusão escolar, né? Mas nós entendemos que a inclusão não é só papel da educação especial, é papel de todos. Então, a escola é inclusiva no sentido de que todos estão atentos a essa perspectiva inclusiva. E a área de educação especial está ali como modalidade para apoiar esses professores, apoiar a direção, apoiar os outros serviços que a escola oferece. A escola atende as crianças entram na escola, né? Ingressam por meio de cotas, né? Nós temos as cotas. São 7 modalidades de cota, não sei se eu vou me lembrar de todas. Mas tem 7 modalidades de cotas, entre elas a cota específica para PCD e a cota associada, PCD-PSE, que é perfil socioeconômico. Que além da pessoa ser com deficiência, tem também a questão do perfil. E essas crianças ingressam ali no primeiro período da educação infantil e acompanha até o 9º ano. Então, a gente tem um trabalho de acompanhar essa criança ao longo da educação infantil e ensino fundamental, né? O que propicia a gente entender bem do desenvolvimento dela, de estar muito próximo às famílias, de conhecê-la, às vezes, em aspectos bem específicos, né? Do seu desenvolvimento, ver ali esse desenvolvimento ir aumentando cada dia que passa.
E você usou alguns termos, né, como especial, especializado, inclusão. Qual que seria a diferença de uma educação especial para uma educação inclusiva?
Basicamente, a educação inclusiva é nós olharmos para todos, não só para as pessoas com deficiências ou TEA ou outras habilidades de superdotação. Olhar para, numa perspectiva inclusiva, né, enquanto escola, né, enquanto todos, né, enquanto sociedade, é olhar para aquela criança que talvez tenha um transtorno do desenvolvimento, uma criança que tem um transtorno de linguagem, ou uma criança que é negra, parda ou indígena, que está ali na escola, né? Então, assim, olhar para as pessoas com vulnerabilidades econômicas e sociais. Acreditamos, né, que a ESEB, ela tem esse lugar, esse papel social, e ela é inclusiva na medida que ela olha para todas as pessoas, todos esses públicos. E a educação especial, como eu coloquei, ela é uma modalidade. Então, como modalidade, ela atende um público específico. Quem é esse público? De acordo com a LDB 9394/96, são pessoas com deficiências. Eu vou mudar o termo TEA por causa do DSM, mas a legislação ainda usa o TGD, que é Transtornos Globais de Desenvolvimento, e Altas Habilidades de Superdotação. Então, esse é o público que a educação especial atende. No entanto, numa perspectiva inclusiva, ela olha para o que esse público precisa dentro da escola. E todos nós olhamos também para as outras pessoas. Mas não há um atendimento educacional especializado para outras crianças que não esse público da legislação específico aí, que eu já determinei. E o especializado, ele está onde? Nós precisamos de muita formação. E a nossa formação não é só fazer a pedagogia, como por exemplo eu fiz, ou fiz uma especialização, né, em diversidade, ou fiz uma especialização em educação especial. Isso está lá no meu lado, você vai ver. Acontece que quando a gente recebe um caso, uma criança, a gente vai fazer o estudo desse diagnóstico, dessa síndrome, do que está associado, do que não está, do que a gente pode entender melhor dessa criança. Então, o especializado está aí, na formação continuada que esse professor da educação especial precisa ter. Claro que formação continuada a gente fala que todos os professores precisam ter, né? Mas o professor da educação especial, ele precisa aprofundar. Aprofundar, talvez, em questões que não são só de ordem metodológica ou didática ou curricular. Vai para muito além. Então, um pouco antes aqui da gente começar, eu estava ainda conversando com a doutora Paula, né? Enquanto talvez a gente também compreender alguns aspectos da genética, nos ajuda a permanecer com essa criança, a desenvolver atividades pedagógicas com ela que vão fazê-la desenvolver no futuro. E esse é o nosso objetivo, né? Auxiliar nesse desenvolvimento, tanto intelectual quanto social, né? Que é o papel escolar.
Essa questão é uma via de mão dupla, porque toda essa questão do desenvolvimento que é observado por vocês no dia a dia, na presença dessas crianças, também nos ajuda a entender qual o papel daquela variante genética, qual o papel daquele gene, onde que ele está atuando e de que formas, né? Essas variações, elas reverberam nas características, né? No, fenotípicas, que a gente diz assim, no, na nossa área de genética.
É interessante a gente olhar assim, quando a gente vê uma família, né, como estudante com síndrome de Down, a gente tem que entender o que é que aquela família também já passou para estar ali com essa criança, né? Foram muitas coisas. Desde o nascimento até o momento que ela chega ali na escola, nós ali na Ezeba recebemos as crianças a partir dos 4 anos de idade. Então, ali a criança já tem uma história e a gente precisa entender essa história. Essa história, esse desenvolvimento, esses marcos, essas questões todas, porque isso impacta também na forma como nós vamos conduzir o nosso trabalho com a criança ali. Então, há apoios e apoios. Tem famílias que não conseguem apoiar a criança no seu pleno desenvolvimento por N razões, questões financeiras, questões sociais, falta de apoio, falta de rede de apoio, né, para essa família. E nós vivenciamos muito isso e buscamos apoiar essas famílias da melhor forma possível. Mas ainda existem questões do desenvolvimento que a escola também não consegue sanar. Por mais que a gente consiga ali fazer o nosso melhor, tente, né, fazer o nosso melhor pela criança, tem crianças que têm deficiências intelectuais severas, né, ligadas à síndrome de Down, que talvez ela não consiga desenvolver tanto quanto nós tenhamos como expectativa. Mas isso não significa que ela não desenvolva, ou que a gente não vai parar ali e não vai fazer mais nada por ela. Então, é importante achar o que ela vai fazer, o que é melhor para ela, o que ela dá conta de fazer intelectualmente, fisicamente, e ter esse olhar humano, sensível, é o que faz a inclusão.
Bom, pessoal, e a gente está pensando como que existem poucos dados específicos a respeito da síndrome de Down. Até na nossa apuração inicial, pensando em dados, por exemplo, de ensino superior, graduação, mestrado, a gente encontrou poucos dados a respeito disso. Quais são os principais desafios que a pessoa com Down, estudante com Down, encontra para chegar no ensino superior, por exemplo?
Eu estava falando algo assim, nessa linha, né? Então, o fato da deficiência intelectual interfere. E aí vai depender do nível, né, dessa deficiência também. Se ela é leve, muitas pessoas com deficiência intelectual leve conseguem chegar à faculdade, né? Nós temos alguns casos, né, em que isso acontece. Mas talvez seja um pouco mais trabalhoso, ou mais difícil, ou mais demorado, porque ela precisa de um tempo maior também para entender algumas coisas, para desenvolver intelectualmente aquele aspecto. E a universidade, ela é uma preparação para o trabalho, para a pesquisa, então depende muito da intelectualidade para desenvolver-se. Isso não significa que ela não é capaz, ela pode chegar lá. Talvez o tempo que ela leve é um pouco maior, para ela conseguir abstrair todos aqueles conceitos, aquelas questões necessárias dentro do universo superior. Mas para além do superior, nós temos outros tipos também de desenvolvimento, acadêmicos como técnicos, né, que também podem ser possibilidades para essas pessoas também atuarem junto ao trabalho, junto à sociedade, e são tão significativas quanto.
Antes da gente caminhar para a última pergunta, que eu acho que vai servir para as duas responderem para a gente, eu fiquei com uma dúvida para a Paula. Você falou sobre o cromossomo a mais, né? Pode acontecer da gente vir com um cromossomo a menos?
Pode, Túlio. Existem vários tipos de anomalias cromossômicas. Existem as anomalias que a gente chama numéricas e as anomalias estruturais, né? Eu citei uma estrutural aqui, que é a translocação, que é quando o cromossomo vem ligado em outro cromossomo, né? O que não acontece normalmente. Mas a gente tem a questão das trissomias, por exemplo, tem as monossomias, que são pessoas que têm um cromossomo a menos. A síndrome de Turner, por exemplo, é uma síndrome onde mulheres têm um cromossomo X, apenas, e não o par de cromossomo X. Então, é possível sim.
E a Janine estava falando, né, sobre esses desafios, e eu queria saber de vocês duas agora, para a gente já encerrar. O que, que vocês acham que aqui no Brasil ainda precisa ser desenvolvido para essas pessoas com síndrome de Down terem suas vidas e sonhos de uma forma que sintam mais realizados e realmente incluídos?
Eu acredito que o setor público, né, que poderia auxiliar um pouco mais nessa demanda, desde que ele alinhasse alguns trabalhos. Então, assim, o trabalho clínico com o trabalho educacional, com o trabalho técnico, né, juntar algumas equipes multidisciplinares em centros talvez específicos, né, poderia auxiliar ainda mais nesse desenvolvimento. Porque o grande desafio que eu acredito que as famílias tenham hoje é desse atendimento especializado. E aí, quando eu falo especializado, eu não estou dizendo só da educação especial, não. Estou falando do TO, estou falando do fono, estou falando do psicólogo, estou falando de alguma outra terapia, né, específica. Então, o acesso a essas terapias, às vezes, é muito difícil. Sei que não é o assunto, mas, assim, em relação ao TEA, só como exemplo, algumas crianças precisam de uma terapia específica, que é a análise do comportamento aplicada. Dificílimo encontrar e caro. Então, como talvez o setor público pudesse viabilizar, né, ações para desenvolver tanto crianças com síndrome de Down quanto com as demais deficiências, né? Mas em centros especializados, com profissionais também que se comprometam a estudar, a entender o caso de cada um, que não é fazer a mesma coisa. Um atendimento educacional especializado exige um planejamento muito específico para aquela pessoa na sua singularidade. Então, enquanto a gente não olhar para essa pessoa enquanto, né, ser singular, a gente talvez não consiga incluí-lo da forma como a gente deseja. E talvez, né, os nossos agentes públicos possam nos auxiliar com isso e a sociedade, né, na cobrança desse movimento.
Bom, nesse contexto, né, como a professora disse, precisa existir políticas públicas reais que não estejam só ali no papel, direcionada para essas pessoas com qualquer tipo de deficiência, não só deficiência intelectual. Como ela também citou, é um dever de todos. A gente não pode também jogar só na mão da questão política, né? É um dever de todos. Eu acho que isso aqui que a gente está fazendo aqui hoje, que é levar conhecimento para as pessoas, para a população, é algo muito importante, é algo que eu tento fazer dentro da minha área, com o pessoal, com os meus alunos da Liga, que é sair da universidade, falar de ciência, falar de genética, falar de síndrome, para as pessoas, tentar trazer isso para uma linguagem mais acessível, porque a partir do momento que você se apropria do conhecimento, que você entende melhor aquilo ali, você também está preparado para lutar ao lado dessas pessoas, para estar ali de mãos dadas e garantir todos os seus direitos, né, sua convivência, enfim, uma sociedade, garantir que seja uma sociedade mais inclusiva, igualitária.
Acho que é isso, nossa discussão é muito riquíssima, como vocês falaram, são duas áreas que parecem estar distantes, genética e educação, mas como uma pode ajudar a outra, e juntas podemos superar isso aí. Muito obrigado, então, pela participação
muito
de vocês.
Obrigada, pessoal. Eu que agradeço.
Também agradeço. Obrigada.
Bom, pessoal, esse é o momento em que você que segue o Ciência ao Pé do Ouvido nos avalia. Se você nos ouve pelo Spotify, deixamos uma caixinha aqui embaixo. Conta nela pra gente o que acharam do episódio e se já haviam parado pra pensar as questões da Síndrome de Down. A gente lê tudo.
E segue a gente nas redes sociais pra acessar os outros conteúdos que preparamos pra você. Estamos no X, antigo Twitter, @aopedoouvidopod, e claro, nas redes sociais oficiais da UFO. As arrobas você encontra aqui na descrição.
Gostou desse episódio? Quer perguntar algo, mandar um recado ou indicação pra gente? É só mandar um áudio para o nosso WhatsApp. Nosso número é 349-9948-4655. Repetindo, 349-9948-4655.
Muito obrigada por nos ouvir até aqui. Até semana que vem.
Tchau, tchau. O Ciência ao Pé do Ouvido é o podcast da Divisão de Divulgação Científica da DIRCO, a Diretoria de Comunicação Social da Universidade Federal de Uberlândia.
A supervisão do roteiro e inserções são por conta da jornalista Diellen Borges, que também é editora de conteúdo do podcast. A apresentação, produção e entrevista desse episódio foram feitas por mim, Isadora Pinheiro, estagiária de jornalismo na Diretoria de Sustentabilidade da UFO, e pelo Túlio Daniel, jornalista na Divisão de Divulgação Científica.
A comunicação imagética foi feita pela Larissa Franco, estagiária de design. A divulgação nas mídias sociais está comigo, Túlio, que sou editor de ciência das redes sociais da UF e editor de produção do podcast. A principal transição sonora é composição do percussionista Eduardo Fraga Túlio, que é pesquisador e professor de música aqui na UF.
A captação de áudio foi feita por Euler Reis. Edição, montagem e finalização são do Márcio Gama. A direção de comunicação social da UF é da jornalista e pesquisadora Renata Neiva.
O Ciência ao Pé do Ouvido tem apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, a FAPEMIG. Voltamos na próxima terça-feira. Até mais.
Ciência ao Pé do Ouvido.